Notícias.
Tecnologia.
Cultura.
Música.
Entretenimento.
Ah, pega tudo e randomiza.
Está começando mais um Randomiza. Eu sou Daniel Schiavone, aqui do meu lado, meu amigo André Schlindwein.
Olá.
E Alisson Guns.
Oi.
O tema de hoje é Vai Procurar um E3. André, por favor, as redes sociais, antes que eu me esqueça.
Cara, livro é facebook.com/randomizapodcast. Curtam a nossa página de fã, por favor. No Twitter, o @randomiza_. E no Instagram, a rede social hipster, é o @randomiza. Acessem o site randomiza.com.br.
Você percebeu que o André tá meio Caetano Veloso hoje, né? Tipo, tá traduzindo tudo. Enfim, vamos de música logo. Vamos começar, menino, por favor.
É Jimmy Jazz do The Clash.
Sobe som.
Chop, chop.
Randomiza. E no bloco 1 de hoje, a gente vai conversar sobre o que rolou na E3, cara. A gente fez uma pequena cobertura ali pelo Face e pelo site.
Uma pequena cobertura.
Muito singela, porque afinal a gente trabalha, então não dá tempo de acompanhar tudo. Por mais que a gente queira, tava difícil. Que a gente acompanhou mais, de fato, foi a Nintendo, né, André?
É, que foi a apresentação mais, né? Mais ou menos.
Cara, eu não sei, eu me empolguei com algumas coisas.
Pouquinhas.
É, eu não sei por que eles ficaram batendo tanto naquela tecla do Mario Maker,
Nossa,
cara.
Nossa, eles usaram mais da metade da apresentação pra isso, cara.
Vocês não gostaram?
Cara... Não é que, Ana, gente, é que, assim, é um negócio que não merecia, sei lá, tanto palco que eles fizeram, sabe?
Entendi.
Não tem algo de tão revolucionário, tão extraordinário
assim,
ali.
Pelo que eu vi, eu tava dando um bizu ali pela internet, e, cara... Tá muito dividida a opinião. Tem gente que tá tipo, meu Deus, Mario Maker, que fantástico, melhor coisa do mundo. E tem gente que tá cagando e andando, tipo a gente.
Né? Ah, entendi.
Eu acho que o pessoal mais hardcore fã de Mario, assim, gostou muito, sabe?
É.
Eu tenho um brother lá de São Paulo, o Matheus, que tá escutando a gente. Que
abraço, Matheus.
Muito empolgado. Ele tava bem on fire, assim, no WhatsApp no dia e tava curtindo muito.
Assim, cara, mas alguns que eu achei. Alguns jogos que eu achei legal da Nintendo é o Star Fox pro Wii U. Apesar de que o gráfico poderia ser um pouquinho melhor. Depois na hora eu achei, meu Deus, que sensacional. Depois vendo de novo o vídeo. Assim, eles podiam ter caprichado um pouquinho mais na qualidade. Mas mesmo assim é um jogo bem legal. Acho que finalmente aprenderam a usar aquele gamepad do Wii U.
É, faz sentido agora as duas telas, cara. Eu não sei pra quem não viu, né, André? A gente tava dando uma olhada, explica aí como é.
Então, pra quem não sabe, o Wii U gamepad dele tem uma tela também, como se fosse um tablet, com muitas aspas, né? E com esse novo Star Fox, quando na tela da tua TV, tu vai estar vendo a visão normal da nave em terceira pessoa, né?
Se não me engano,
né? E na visão do gamepad, tu vai estar no cockpit da nave. Então, tu, dependendo a fase do jogo, tem horas que é melhor tu estar direcionado para uma das duas telas,
isso,
só, sabe? E aproveita bem esse ponto.
E dá pra você usar os dois como, tipo, você tá meio perdido, você tá querendo ver onde estão os inimigos, eles não estão aparecendo no cockpit, você olha e você vê ele em terceira pessoa, assim.
Uhum.
É bem útil, é bem interessante essa jogabilidade aí. Mas, continua... A mesma jogabilidade, o gráfico não é lá tão inovador do que a gente já viu, sabe?
É. Um jogo que eu gostei foi o novo jogo do Mario e Luigi pro 3DS.
Ah, sim, o...
Paper Jam.
É o Paper Jam, isso.
Isso, eu achei bem legal.
É bem parecido com o antigo Superstar Saga, que eu já indiquei aqui, e que me deu muita esperança, aquele jogo parece ser muito legal. Mistura um pouco do Mario em 3D com o Mario Paper, né?
Uhum.
Que era o do antigo RPG ali e tal. E parece ser muito bom mesmo.
Outro jogo que, assim, não me animou tanto, mas eu achei a proposta bem legal também, algo um pouco diferente do que a Nintendo sempre acaba mostrando nos Mario Tennis, Smash Bros. E jogos semelhantes, porque é sempre a mesma coisa, pode mudar alguma, mas é sempre a mesma proposta. Foi o Zelda, o Triforce Hero, né? Acho que é Triforce Hero.
Ah, o que é meio...
Que é o cop.
Então, cara...
A proposta, achei ela, assim, não me animou, não me empolgou, mas achei que pelo menos eles tentaram alguma coisa diferente, sabe?
É, assim, eu vou encerrar esse bloco.
A parte da Nintendo.
A parte da Nintendo, falando do Metroid Prime, o Federation Force, cara. Foi tão bosta a apresentação, que tá rolando abaixo assinado na internet... Pra que não lancem esse jogo, cara.
Pô, que é isso, cara?
Pois é, que... Sei lá, cara. Eu não sou tão fanboy, assim, de Metroid Prime. Eu acho um jogo legal, mas eu achei meio desnecessário isso. O que vocês acham, cara?
O abaixo-assinado?
O abaixo-assinado.
Ah, pô, deixa os caras lançar, né?
É só não comprar, né, cara?
É. Eu achei bem desnecessário também essa campanha.
Mas vamos falar de coisa boa? Então vamos pra Caixa X.
Caixa,
né?
X. A coisa mais legal que eu achei da Caixa X, antes de falar dos jogos, foi o anúncio da retrocompatibilidade. Que
olha,
tem seus limites no começo, tá? Alguns jogos só, não lembro agora. Era de uma produtora própria da Microsoft, por enquanto, que os jogos vão estar disponíveis. E cada produtora vai decidir se libera ou não jogos do 360 pro Xbox One. Como vai funcionar isso aí? Se tu baixou o jogo digital pro teu 360, tu tá usando a mesma conta da Live agora no Xbox One, ele baixa automático. Não lembro se é automático ou vai pra, sei lá, fulaninho, tu pode baixar esse jogo aqui que tu que tinha, vai baixar automático. Se tu tem ele em físico, original, é claro, né?
Por favor.
Vai acontecer o seguinte, tu bota o DVD no console, aí vai dar um aviso lá e tal, vai baixar o jogo. Só que tu vai, pra poder jogar ele, tu vai ter que estar com o CD dentro. O CD só vai ser tipo uma espécie de chave.
Vai ser tipo o CD key.
É, pra que eles querem fazer isso? Pra não acontecer, por exemplo, eu tenho, sei lá, não é o caso do Gears, tá? Que não vai ter um remaster pro Xbox One, não lançaram retrocompatibilidade pra ele. Mas, por exemplo, eu tenho o Gears. Eu instalo no meu Xbox One. O Daniel tem um Xbox One também, eu empresto pra ele, ele instala, todo mundo instala, entendeu? Então, pra não acontecer isso, tipo, de uma cópia acabar passando pra um monte de gente, tu vai ter
CD. Faz sentido. Tá, mas fora a retrocompatibilidade, o Xbox 360 também não veio com uma campanha de muito peso, assim.
Xbox One.
O One, perdão. Pelo que eu vi, assim, também, o que mais empolgou a galera, principalmente fanboys dessa série, que, na minha opinião, não é a mais legal, é a galera do Dark Souls, cara. O Dark Souls 3 vem aí e, tipo, a galera ficou muito... Ah, meu Deus, é Dark Souls. É que, assim, é um jogo bastante voltado pra fã, né, cara? Eu não gosto muito do estilo. Eu prefiro Gears of War, que vem o 4 aí também, parece que tá bem bonito. Vamos ver.
Halo parece que deram uma mudada, né? Fizeram algo diferente, mas também...
É outro que é sempre o mesmo, né, cara? Sei lá, eu não sou
Tem
muito...
mais o Forza 6, mais Forza um, 6, mais do mesmo também.
Mais um. É, jogo de corrida, né, cara? Atualiza, não. Muda um pouco de gráfico.
É, igual futebol. Um né?
É que futebol é sempre legal, porque não, atualiza os times.
Claro,
e tudo mais.
Mas a mecânica, assim, atualiza jogabilidade e tal, gráfico, mas não dá pra esperar muito, né? Diferente.
Teve também o Tomb Raider, né, que vai ser exclusivo por um período de tempo. Depois
acho
ali,
que é um ano, dois.
Um ano, dois, no máximo.
Mas tá bem bonito, o vídeo tava bem legal, cara. Tem o Tom Clancy's novo lá.
Ghost Recon?
É o The Division.
Ah, tá.
É novo, assim, na série, eu não desconheço também. Mas vamos ver, né, cara?
Vamos falar os jogos que vão sair pra PC, PS4 e Xbox One?
Tá, eu vou falar primeiro um que é exclusivo PC, que é o Soma, que é um jogo horror survival, sabe? No estilo... Aquele jogo de terror famosão, PS2.
Fatal Frame.
Silent Hill, isso. E, tipo, causou um frisson lá quando mostraram e tal. Que PC nunca é mostrado muito lá, né?
Aliás, a conferência exclusiva de PC foi meio que um fiasquinho, né?
Foi.
Olha aí.
Só esse jogo que despertou muito a galera, assim, por prometer muito, sabe? Enfim, vamos pros que são multiplataforma.
Vamos lá.
Fallout 4.
Não joguei nenhum dos outros três.
Eu também não, cara.
Mas...
O pessoal ficou empolvoroso, né?
É. O Dishonored, sim, eu acompanhei.
Dishonored 2, tá. Eu achei espetáculo. Pelo menos no trailer, assim, parece que o jogo tá muito bom, cara.
Mas pra chutar a bunda de vocês todos, veio Star Wars Battlefront.
Nossa.
Que está absurdamente incrível. Meu Deus, me deu um
Finalmente
de
um jogo de Star Wars com um gráfico espetacular e com... Cara, eu tô muito ansioso por esse jogo.
É, dá pra você jogar com o Luke, inclusive. Vai
sim,
ser muito
com
louco.
Darth Vader, com... É muito da hora.
Sim.
Aquela batalha em Hot.
Nossa, cara,
nossa
muito louco.
Senhora.
Então, FIFA. Famoso FIFA com Edson Arantes. Por que não?
O Pelé, né?
Vocês viram o trailer narrado pelo Pelé?
Vi, cara. Foi bizarro, mas enfim.
O FIFA que esse ano tem algumas novidades, né? Times femininos, que eu achei bem legal.
É uma baita novidade.
A volta dos times brasileiros. Finalmente vou comprar de novo o FIFA.
Pô, né, cara? Por favor, né? Não tem como ficar fora time brasileiro.
É.
Pois é.
FIFA é aquele negócio, é o jogo de futebol que tem aí pra galera, porque o PES tá complicado nos últimos
só
anos.
Lamento.
É, nossa, tá.
Porque... Fico triste com o PES.
Sim, está agonizando, né, cara?
Pois é.
Aí saiu, vai sair o Mass Effect novo. Mass Effect, que é um jogaço. 1, 2 e 3 são muito bons. Agora, eu achei que tinha fechado a saga, cara, porque a história fecha.
Pois é.
Mas vão lançar o Mass Effect Andromeda, eu não sei qual é, eu não conferi o trailer. Mas
temos enfim. Também, pra fechar essa parte dos vários jogos, o Kingdom Hearts 3.
Que aí sim!
Que foi anunciado já em uma outra E3, mas nessa a gente viu um trailer de gameplay
e tá
espetacular.
Lindo, cara. Muito bem. Tá, olha, tá bonito.
Tá espetacular.
Eu fiquei bem polvorosa.
Agora o que interessa, PlayStation.
Cara, eu já vou começar com Final Fantasy VII Agora Remake na cara de vocês.
Chutando o balde já.
É, né? Algo que foi prometido já há anos e sempre foi meio que uma lenda do, da
E3. Finalmente veio e veio bonito, cara.
Veio.
Não sabemos quando vai lançar, né? Quando
ano que vem.
Demorar.
Ano que vem.
Vai
ano
sair?
Que vem,
ano que vem.
Prometido ano que vem.
Todos os jogos que a Sony anunciou pra PlayStation, os exclusivos dela, só saem a partir do ano que vem. Esse ano, nada.
Ah, muito
e
bem.
E aí veio, por exemplo, Last Guardian.
Que é outra grande
promessa,
lenda.
E cara, é bonito, é legal
é
o jogo.
É muito bonito. É uma continuação, uma espécie de continuação do Ico e do Shadow of Colossus.
Isso, isso. O que...
Já
fã,
vale.
Digas de passagem.
É, realmente.
Metal Gear Solid 5. Que eu não gosto de Metal Gear.
Mas tá muito bonito,
tá
acho
legal,
que...
Tá legal, é. Tá, deixa lá.
O trailer tá bom também.
Uncharted 4. Cara,
que também tá espetacular,
que
cara.
Que é aquilo, cara? Vocês viram o gameplay ali, o de início?
Eu vi, cara.
Que
tá
é
pra
aquilo?
Bater de frente com o Tomb Raider, cara. Porque, assim, pra mim são os dois jogos de aventura barra ação da geração, assim, nova. E... Uncharted não é tão novo, né? Mas, enfim...
Sim.
É... Os dois vão lutar de frente porque estão lindos os dois, cara.
Sim, o gráfico do Uncharted, eu vi um trailer assim, meio minuto de trailer, minha cabeça já explodiu
cara,
muito, porque tá
mas
muito detalhado.
Mas o Final Fantasy VII acho que foi o que eu mais vi a galera surtando.
Sim,
assim.
Sim.
Nego
foi...
falando que tá querendo voltar a comprar videogame só por causa do Final Fantasy VII.
Foi o Final Fantasy e o Last Guardian, né, que era a lenda.
Que mobilizaram,
então. Eu tava acompanhando as ações da Square Enix, que é a produtora do Final Fantasy VII, tipo, meia hora depois do anúncio, só com o anúncio, não, vai ter Final Fantasy, subiu, tipo, sei lá, 4%, assim.
Quando a Nintendo com essa E3 caiu no mesmo dia as ações, cara. Que foi uma decepção incrível,
né?
Inclusive pro investidor.
Quem foi, entre aspas, o grande vencedor da E3 desse ano?
Olha, cara, não teve pra ninguém com o que a PlayStation veio. Não
a
por
Sony
ter sido,
foi...
tipo... Tá, não, foi fantástico.
Foi fantástico.
Mas eu acho que faltou um pouco dos outros, principalmente da Nintendo, cara. Nada de novo, nada de...
Isso
incrível.
Me incomoda muito.
É, eu acho que desde o Wii, que eles vieram com aquela jogabilidade
e
nova...
E dá pra ver
tal,
na E3 ali que eles já jogaram pra escanteio Wii U, né? A maioria dos jogos era tudo pra 3DS.
Que pena, né?
Uma pena, é verdade, com a Nintendo. Cara. Tá agonizando ali. Mas enfim, gente, vamos fechar esse bloco que a gente já estourou e muito. Vamos de música...
Vamos lá.
Vampire Weekends, A-Punk.
Peace.
Randomiza.
Estamos de volta e agora para falar de polêmica.
Faz tempo, né, que a gente não
faz
fala.
Faz tempo que a gente não toca em assuntos cabeludos.
Voltando às raízes.
Ah, mas é que tava faltando um assim, que fosse muito polêmico, que tivesse despertado a atenção da internet.
E a ira, né, das pessoas.
É.
Cara, o Boechat, vamos, né, contextualizar aqui, no seu programa na Band News, ele tava lá falando tal, né, de intolerância religiosa.
Por causa daquele caso lá da menina.
Da menina que foi apedrejada.
Isso.
E aí a mulher que faz o programa com ele lá, que eu não me lembro o nome, lendo o Twitter, o Malafaia surtando.
Deixa eu ler a mensagem aqui. @ Pastor Malafaia. Aviso ao jornalista Boechat que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem a intolerância. Verdadeiro idiota.
Na sua bela resposta, o nosso querido Boechat mandou o Malafaia procurar uma rola.
Ao vivo na rádio FM.
Sem papas na língua.
Isso, não só isso,
não,
né?
Só isso, chamou ele de charlatão
de
paspalhão, isso. Que pra mim foi o mais legal.
Foi o ápice, assim, paspalhão.
Paspalhão, o senhor é um paspalhão. E assim, cara, a internet foi um grande turn down for what, sabe? Todo mundo imaginou o óculos preto descendo no rosto do Boechat. E aí, né, aquela história. Teve virada cultural em São Paulo no final de semana passado. E teve Lenine mandando ele procurar uma rola, teve gente citando ele aos montes, e não sei o que, e tereréu. E agora virou o grande discurso rebelde da vez, é mandar o Malafaia procurar uma rola. E aí a pergunta que fica é, vocês acharam que isso foi uma resposta digna?
Não gostei muito. De início eu achei, assim, quando eu dei... play ali, olhei e pensei, meu Deus do céu, que coisa sensacional. Mas logo depois, cara, ele podia ter, o Boechat podia ter dado uma resposta de uma outra maneira, não partido pro jeito que ele foi ali, sabe? E até ficar dando audiência pro Malafaia, meu Deus do céu.
Cara, eu acho até que ele respondeu ofensa de Twitter assim, ao vivo, ainda mais daquela forma que ele fez lá. Eu acho bem pouco interessante, assim.
Não, como diria Alexander de Almeida, não agrega valor algum.
Bom, como vocês sabem, vocês, pessoas que convivem comigo, primeiro eu ri.
O Daniel ficou extasiado.
Eu fiquei muito, que da hora. Aí depois eu fiquei pensativo, sei lá. Aí depois eu fiz textão no Facebook.
Eu curti o textão do Daniel.
Isso.
E agora eu fiquei achando isso uma grande palhaçada, assim, mas...
Até porque, como um profissional, tal qual a Boechat ele, né, cara, acho que não, ninguém, assim, tem que sujeitar a esse nível. Pelo menos em público, sabe? O cara tava ali numa rádio católica, a rádio católica.
Da família tradicional brasileira.
E ele me fala uma dessa.
Não, cara, mas não, ó, eu tava pensando, vindo pra cá, né, antes da gravação, o maior problema que o Boechat criou pra ele... É que agora ele coloca a credibilidade em risco pra falar do Malafaia, cara.
Pois é.
Imagina se... Ó, a melhor resposta que ele podia ter dado era, fazer alguma acusação de desvio de verba, procurar alguma coisa errada que o Malafaia fez, que não são poucas.
Isso. E o que ele falou ali não é nada concreto, assim, sabe? Só foi xingamento, foi o que o Malafaia faz na internet.
Exato.
Foi o que ele fez na rádio.
Ele foi um hater ao vivo, cara.
É.
Mas aí, ó, o que acontece? Se ele fizer uma matéria... dizendo isso, ou até, não só ele, mas pessoas, jornalistas do mesmo grupo, eles podem ter sua credibilidade contestada. O Malafaia vai fazer igual muitos políticos aí costumam fazer, que é falar, isso é perseguição.
Ah, com certeza.
Já tá fazendo. Já faz, mas aí ele tá dando mais motivo pra isso, cara. E pra mim isso é uma grande palhaçada, porque acontece o mesmo na política. Todo mundo sabe aqui que eu não sou antipetista. Mas, cara, eu acho uma palhaçada, nego, querer justificar mensalão falando que é perseguição. Tanto quanto PSDB, PMDB e PP, o Maluf é campeão em falar isso, que é perseguição. Isso é uma palhaçada, cara. Palhaçada que é gerada por um ficar acusando o outro de forma, às vezes, descabida, de forma vazia, sem fatos concretos. E eles colocam a credibilidade deles em xeque, sabe? Isso, pra mim, não agrega. A gente vai continuar nesse ciclo de hater de um lado, hater do outro e...
Não resolve, né?
Não resolve, cara.
Não tem debate, né?
Não tem debate. Vai continuar tendo gente apedrejada. Não é porque o Boixá mandou o Malafaia procurar uma rola que vai acabar com isso, cara.
Aliás, eu acho que acaba incentivando isso.
Isso, vai criando um racha, né?
Foi, de certa forma, foi um discurso de ódio que ele fez.
Foi, é tipo, o cara reclama do ódio do outro, mas ele prega, sabe? Vai sendo esse ciclo,
exatamente,
ao invés de fazer o oposto.
Exatamente. Eu gosto muito desse tema, discurso de ódio. Inclusive, penso em estudá-lo no meu TCC, como meus coleguinhas bem sabem. E, cara, está um tempo com muito material pra isso, viu?
Cara, as pessoas estão se odiando muito, né?
Então, na verdade, elas sempre se odiaram, né, cara? É que agora elas têm onde colocar isso.
Né? Pois é. E voltando um pouco naquilo que o Daniel tinha comentado da perseguição e tal, Malafaia já lançou seu vídeo resposta.
Já que eu não vi.
Eu assisti o que eu consegui, assim, que foi alguns minutos, né? 5 minutos, eu acho, assisti uns dois. E foi justamente o discurso do Malafaia, foi semelhante a isso que o Daniel falou mesmo, da perseguição e tal, falou que agora vai ter que provar e não sei o quê, tribunais e tal. E criou uma polêmica que eu acho que é desnecessária, né, porque eu acho que é bem evidente que o que o Malafaia e outros, né, dessa mesma laia, querem é justamente o palanque, que o Boixá disse que não ia dar, mas acabou dando, né, de uma forma assim inacreditável.
Extraordinária.
Depois daquilo, todo mundo tá citando Malafaia, tipo, isso, né?
Exatamente, a gente que nem sabia quem era esse cara. E assim, cara, putz, que polêmica babaca, sabe, na minha opinião.
Não achei
legal.
Eu
acho que o Boixá errou rude. Eu gosto muito do Boixá, muito. Mas ali não era o espaço. Se ele tivesse feito um vídeo online, uma parada assim, cara, é outra coisa. Algo que seja do âmbito pessoal, não tem problema, sabe? Se fosse uma postagem em rede social e tal... Nesse quesito, ele errou mais que o Malafaia, cara.
Sim,
porque,
sim,
querendo ou não, o Malafaia fala só pra quem segue ele. O Boixá falou pra audiência total da Band News, sabe? Que não é necessariamente só os fãs do Boixá. Isso é um problema. Isso é um problema porque talvez ele tenha que dar um direito de resposta pro cara. E aí o palanque ficou pra ele.
Pois
entendeu?
É, né? Não foi. Até o Malafaia não tem horário comprado na Band, na TV
Bandeirantes. Na TV Bandeirantes.
Sábado de meio-dia, liga na... Não sei se na Band em São Paulo, mas, por exemplo, na parte de operadora, cabo, enfim, tá lá o programa do Malafaia.
E o que vocês acham que vai impactar essa declaração do Boixá nessa questão aí?
Ah, cara, isso não vai mudar nada,
não,
sabe?
Vai ficar esse fogo todo por uma, duas semanas depois...
E pra Band é até melhor, né, cara? Porque aí o nego vai querer ver o que o Boixá vai falar e ver o que o Malafaia vai falar e é no mesmo canal, né? Mas a minha pergunta pra fechar o bloco aqui pra mesa é o que vocês fariam se vocês estivessem ao vivo e recebessem um tweet idiota do Malafaia?
Cara, eu ignoraria solenemente, assim. Tipo, deixa o cara, sabe...
Depende do meu estado de espírito na hora, mas...
Pois é, cara, isso que eu fiquei pensando também. Por um outro lado, o Boixá devia estar, né?
Sim, mas dependendo do estado de espírito, ou eu ia ignorar completamente, nem ia citar, ou dizer assim, ó, cara, não vou entrar em discussão, fica aí na tua, ou daria uma resposta, só que com outras palavras, né? Não daquela maneira que foi
talvez
feita,
apresentando fatos, não sei, né?
Exatamente.
Isso seria o ideal, né, na situação.
É que ele tava ao vivo ali também, é outro problema ali, né, cara? Mas enfim, vamos fechar esse bloco. O outro ficou muito grande, então... Mas essa discussão vai render, mais pra frente a gente continua. Vamos de música aí? Você chama, menino?
Chamo, é totalmente imparcial essa canção. Se chama Electric Six, é a banda, aliás, Gay Bar. Let's start a war. Start a nuclear war.
Randomiza. De volta para o nosso bloco final, as dicas.
Muito bem.
Que bonito.
Quer começar, André?
Posso começar. Como no primeiro bloco a gente estava falando da E3, minha dica vem da E3, que foi anunciada junto com o Fallout 4, o Fallout Shelter, um joguinho para as plataformas móvel. Móveis. Móveis.
Uma mesa, né, cara?
É. É o Fallout Shelter. Ele, não sei se já foi até a data de lançamento e sei lá quando o pessoal estiver ouvindo esse programa, se já foi lançado também para o Android, mas de início ele foi lançado só para o iOS. É um jogo, com Fallout, tu começa o jogo saindo do abrigo nuclear lá, né? Do,
uhum.
Enfim. E no Fallout Shelter, tu tem que administrar esse abrigo.
Olha aí.
Tipo, vão chegando pessoas, tu vai criando a comunidade lá dentro, tu tem que administrar parte de água, comida, medicina, enfim. É um joguinho de gerenciamento, assim, pra quem tá de bobeira e precisa passar o tempo, muito excelente.
Olha só.
Recomendo.
Mas é tipo multiplayer, não?
Não, não, é single e eu estou... jogando loucamente e tive que carregar a bateria do tablet por duas noites seguidas, coisa que é rara,
nossa,
de acontecer.
Nossa senhora. Ah, é por isso que você abandonou o Ronaldinho Super Dash, né?
Abandonei o Ronaldinho Super Dash há muito tempo, já que tem um outro jogo no estilo, que é o jogo do Cristiano Ronaldo com o Hugo.
Como é que é esse jogo aí, André?
Agora você vai falar disso, cara.
Então, começa... Deixa eu até botar aqui pra vocês conferir.
Por favor.
É mais ou menos no estilo do Ronaldinho Super Dash, que eu já dei a dica anteriormente. Que tu tem que ir pela rua coletando. O Cristiano Ronaldo vai num skate de início, e ele tem fugido um paparazzi. É muito bom.
Pra quem não sabe, o André é muito fã do
muito
Cristiano
fã,
Ronaldo.
Muito fã,
muito fã. Muito fã mesmo. Eu só não sou tão... Vamos dizer assim que... o meu nível de fã do Cristiano Ronaldo não supera o meu nível de fã que eu tinha do Ronaldinho Gaúcho na época de Barcelona.
Poxa vida, hein?
É, eu não te conhecia nessa época, mas eu também era muito fã do Dibri. Enfim, nossa, cara, ele tava mostrando aqui pra gente a imagem de abertura, tipo, o Cristiano Ronaldo mega sorridente com o Hugo atrás dele, cara. Hugo aqui... Nossa, cara, tá...
Ó. É igual, ó.
É um paparazzi gordão, tipo, com uma motinha. Ah,
aí,
cara...
Quando tu perde, tira a foto.
Tira a foto.
Isso.
Da derrota. Ai, cara.
Coisa ótima.
Tá, vai, menino, melhora isso aí, vai.
Tá indo de um extremo a outro do papo.
Sim.
Eu vou recomendar um autor, é o nosso querido sociólogo, filósofo, por que não? Zygmunt Bauman.
Olha aí o Zygmundo.
O Zygmundo Bauman, exatamente.
Aquele que tem um cabelinho de algodão, né, cara?
É, o cara é um velhinho muito simpático.
Sim,
né?
Dá vontade de ser amigo
tem
dele.
Tem uns 90 e poucos anos, eu acho, 91, se não me falha a memória.
Não é isso, tá perto.
Tá perto. É um cara muito simpático. Continua escrevendo até hoje, ele tem uns 40 livros, eu acho, ou mais até.
É, ele produz muito, cara.
É, ele escrevia desde, sei lá, 50, 60 e tá aí até agora. Ele tem uma teoria muito bacana que explica, ajuda a explicar, assim, a nossa sociedade de agora, que é a da modernidade líquida.
Isso.
Ou sociedade líquida, como preferir. Não,
ele tem uma série de livros, né?
É, muitos livros que abordam essa questão.
É, ele usa assim. Isso pra explicar, inclusive, sentimentos. Assim, tem
sim,
o
como as coisas mudam rápido também, né? Como não é sempre a mesma forma e tal. Por isso do líquido.
Do líquido da coisa. E é muito legal.
É,
né,
muito
cara?
Legal. Ele tem até um dos conceitos que ele usa, de conexões, que são as relações interpessoais que a gente tem, tipo, de amizade, relacionamentos diversos e tal. Só que agora isso tá muito superficial, porque é muito fácil tu desfazer um relacionamento e não sentir nada.
Exatamente.
Por ele, sabe? Tem até alguns pesquisadores que usam esse conceito para explicar a questão de vícios em drogas.
Ah, que, eu vi esse, né? Eu vi esse final de semana alguma matéria
no Brasil
aí.
Post, eu acho, que são os caras que... É um sujeito, aliás, que ele viajou o mundo pesquisando essa questão para ver por que as pessoas eram viciadas.
Acho que era cocaína, né? Específico...
Era cocaína ou heroína, um dos dois, assim. Uhum. Que eu lembro que o cara até perdeu familiares, eu acho, por causa disso, enfim. E ele descobriu que as pessoas se ligavam a essas drogas na questão do vício porque elas não tinham outras relações. Entendeu? Uhum. Aí é um conceito que ele usa, assim, que agora até com o Facebook a gente faz amizade, desfaz amizade e não tem problema com isso, sabe?
Como se fosse nada, né, cara? É muito legal, tem um Roda Viva com o Bauman, que é bem interessante também.
É bem interessante. Tem até uma entrevista que saiu na Folha de São Paulo há algum tempo, que é o Bauman, ele meio que explicando a teoria, assim, de uma forma bem resumida.
É,
assim,
bem didática.
É bem, bem interessante.
Uhum. É, tem um vídeo no YouTube de quase 2 horas com ele falando, assim, uhum. e é muito legal você escutar ele falando, porque ele é ainda mais didático quando ele fala.
Sim, é um cara bem simples, assim.
É bem articulado, bem legal.
É acadêmico, mas é fácil, assim, porque tu vive isso no teu dia a dia, então tu consegue entender muito bem, assim, o pensamento do cara.
É aquela linguagem pesada também que ele usa, né?
Sim, sim, sim. Bom, a minha dica vai na linha do menino aí. Que é o documentário Guia Pervertido da Ideologia, que é de um dos meus autores favoritos também, o Slavoj Žižek, que é outro filósofo, sociólogo e tal. Só que ele é um cara assaz divertido.
Muito.
É um cara bem legal.
É um cara bem legal. Ele acha que pode ver mulher, né? Enfim, diferente do nosso amigo Pimpolho.
Abraço, Pimpolho.
Abraço, Pimpolho. O Žižek, ele explica muitas questões a respeito da ideologia, com filmes, cara. Então ele vai passando por filmes como They Live, que é um clássico dos anos 80 ali, de futuro distópico. Ele fala do Taxi Driver. Ele fala... É muito legal, cara. E assim, ele vai passando pelos filmes, explicando ideologias e visões de mundo através das mensagens que os filmes trazem,
sabe? Olha
só,
interessante.
Então é uma forma muito legal. E aí você... Tipo, os filmes que você não assistiu, você fica com muita vontade de ver pra tentar enxergar com os olhos do Žižek. E os que você já viu, você acaba revendo e tudo faz um outro sentido, sabe? Uhum. É muito, muito bom. O André tá me devendo assistir esse filme há mais de um mês.
Uma dica que eu dou sobre o Žižek, tem Roda Viva também com ele. Procurei
isso.
No YouTube.
Ele
é um muito
cara,
bom.
Ele é um cara muito irônico, cara. Uhum. Isso é legal.
Ainda mais na bancada atual do programa.
É, exatamente. Pegou, assim, ele é muito bom, ele é um cara que, acho que dos filósofos atuais, assim, é um dos que é mais simples de entender e que tem uma visão, uma escrita bem tranquila e que você se diverte de verdade lendo, cara.
Posso dar uma dica de uma música baseada na obra do Žižek?
Claro, divirta-se.
Cut the balls.
I am a philosopher, I like to provoke.
Eu vou botar o link no post do vídeo, é muito bom.
É muito legal. Enfim, minha gente, vamos ficando por aqui?
Acho que vamos nos despedindo.
André, os recadinhos, por favor.
Então, se o senhor, a senhora que está escutando este programa na internet tiver a conta no Cartola, participa da nossa liga, Randoliga, que talvez a gente sorteie não, talvez aquele que ganhar no campeonato... recebo algum prêmio no final de ano. Talvez, a gente não promete. Então, gente, a gente vai dar mais um tempinho para vocês poderem participar do sorteio do Baile Sonhador da Fevereiro da Silva. Vai rolar mais uma semana, tá? Na próxima quinta-feira é que vai ser encerrado. E na sexta-feira, dia 3, acontece o sorteio. Então,
afinal,
participem.
Somos mercenários e queremos mais curtidas. Sim,
isso, regras no post.
É isso aí, então. As redes sociais, por favor, André.
@randomiza_, facebook.com/randomizapodcast e no Instagram, a rede social hipster, o @randomiza. E o site randomiza.com.br. Curtam, compartilhem, comentem e espalhem a palavra, por favor.
Amém. É isso aí, galera. A gente fica por aqui.
Qual a música, menino, pra gente encerrar?
Do Leme ao Pontal, do Tim Maia.
Maravilha.
Falou, valeu.
Valeu.
Randomiza.com.br